Olá, seja bem-vindo ao Redação Final, podcast que traz o resumo da semana da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos todas as sextas-feiras com um programa novo nas principais plataformas de áudio e também no site do Parlamento Catarinense. Eu sou João Guedes, repórter da Rádio L, e comigo estão a também repórter da Rádio, Ludmila Gadotti. Olá, Ludmila.
Oi, João.
E também a coordenadora da Agência L, Gisele Dalpias. Seja bem-vinda, Gisele.
Obrigada, João.
Essa é a edição de número 180 do Redação Final. No primeiro bloco, a gente fala da proposta discutida na Alesc para ampliar a proteção do consumidor em relação a práticas abusivas de telemarketing. Na segunda parte do programa, a iniciativa para instituir um programa para incentivar a implantação de cozinhas comunitárias no Estado. E no terceiro bloco, as atividades relacionadas ao Mês da Mulher na Assembleia Legislativa, promovidas pela Secretaria da Mulher e Procuradoria da Mulher do Parlamento. Vamos em frente. Muito bem, a gente começa o programa destacando a discussão na Assembleia Legislativa de uma proposta que busca criar uma nova proteção para os consumidores em relação a práticas abusivas de serviços de telemarketing, né, Ludmila?
Isso mesmo, João. É o projeto de lei número 344 de 2023, de autoria do deputado Emerson Stein, do MDB. Nesta semana, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou essa proposta que pretende ampliar a proteção do consumidor contra o assédio e a pressão para contratar produtos, serviços ou crédito bancário, como o empréstimo consignado, por exemplo. Essa medida busca proteger, então, aposentados, pensionistas, servidores públicos civis e militares. A intenção é resguardar especialmente as pessoas idosas, analfabetas, doentes ou em estado de vulnerabilidade. De acordo com o texto, essa norma vai valer para instituições financeiras, correspondentes bancários, sociedades de arrendamento mercantil e operadoras de cartão de crédito. Em caso de descumprimento, o infrator pode receber multa conforme as regras estabelecidas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Esse projeto determina que a realização de publicidade e oferta de contratação de empréstimo, crédito consignado e negócios similares por meio de mídia impressa, eletrônica ou digital deve conter informações claras e precisas sobre risco de superendividamento, comprometimento de renda, impossibilidade de desvincular as despesas da conta benefício e também limite de crédito. Essa proposta proíbe a contratação desses serviços e produtos por ligação telefônica, aplicativo de troca de mensagens ou outras mídias digitais. A exceção é a operação realizada por meio de aplicativo do próprio banco credor da instituição financeira, mediante a utilização de senha eletrônica por parte do consumidor. Isso garante que o consumidor tenha plena consciência da operação que está realizando e que seus dados pessoais estejam protegidos. Nesse caso, a instituição fica obrigada também a enviar as condições do contrato por e-mail, via postal ou outro meio físico que possibilite o acompanhamento por parte do consumidor. E o texto ainda estabelece que é possível desistir da contratação em até 7 dias após o recebimento do contrato. Bom, essa iniciativa de autoria do deputado Emerson Stein foi aprovada pela CCJ na forma de uma emenda apresentada pelo deputado Matheus Cadorim, do Novo. Ele destaca que a principal mudança é a proibição da contratação de produtos e serviços por meio de aplicativos de mensagens como o WhatsApp, o Facebook e o Instagram. De acordo com o deputado Cadorim, essa prática se tornou comum e vem sendo usada para aplicar golpes, principalmente contra pessoas da terceira idade. A gente conversou com o deputado Matheus Cadorim, que detalhou as contribuições feitas ao texto original.
Esse projeto, nosso colega Emerson, já não permite mais que seja feito por telefone. E nós aprimoramos impedindo que seja feito por aplicativos, de qualquer forma, porque a maior reclamação era que esses empréstimos vinham as sugestões por WhatsApp. Então nós apresentamos a emenda, deixando bem claro que tipo de abordagem pode ser feita, inclusive dentro de aplicativos, mas aí dentro de aplicativos oficiais de instituições bancárias, financeiras, e que também haja um trâmite físico, para que haja a total confiança do que está acontecendo no pedido de solicitação geração de recursos. E a gente especifica também o público, né, ao qual a gente direciona esse pedido. Dessa forma, a gente continua permitindo que haja a forma digital de empréstimo, porém, muito mais seguro, e aí sim, com a intenção de quem está recebendo aquela proposta, não simplesmente de uma mensagem aleatória que, na verdade, não deixa de ser um golpe.
Vale pontuar alguns dados relevantes apresentados na justificativa do autor desse projeto. Só no PROCON de Santa Catarina foram feitas mais de 4 mil reclamações sobre empréstimos consignados em 2022. Também tem uma estimativa de que tramitam no judiciário catarinense mais de 50 mil processos sobre o tema. Bom, esse projeto passou então pela CCJ e agora segue para análise da Comissão de Finanças e Tributação da Alesc.
Bom, e outro projeto que passou nessa semana pela Comissão de Constituição e Justiça é uma proposta que busca proibir o uso de cigarros em parques públicos aqui em Santa Catarina. É uma proposta do deputado Jair Mioto, do União Brasil. O projeto, então, proíbe o consumo de cigarros e derivados de tabaco nos parques públicos de todo o estado e prevê uma aplicação de uma multa para os infratores. Essa multa prevista é de R$ 840,00, valor que deve ser corrigido, de acordo com o texto, conforme a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA. A proposta também determina que os recursos financeiros arrecadados com a aplicação dessas sanções sejam revertidos para o Fundo Estadual de Saúde. A proposta também estabelece que a divulgação dessa norma, a divulgação dessa proibição, seja feita por meio dos sites e portais oficiais do Estado de Santa Catarina e, além disso, com placas instaladas nos parques públicos em locais de circulação com acesso e visualização por parte dos visitantes. Essa proposta ela foi apresentada originalmente pelo deputado Jair Mioto, do União Brasil ainda no ano de 2020. Ela foi debatida em diversas comissões da Casa e voltou para análise final na Comissão de Constituição e Justiça, já que recebeu emendas ao longo da tramitação. Essa proposta na Comissão de Constituição e Justiça, ela recebeu uma emenda substitutiva global no ano de 2022 pelo então deputado Milton Obos, do PSD. E foi essa emenda que acabou prevalecendo no texto aprovado nessa semana na Comissão de Constituição e Justiça, essa proposta que segue agora para a votação aqui no plenário da Alesc. Bom, e ainda falando dos projetos aprovados na Comissão de Constituição e Justiça, o colegiado também discutiu nessa semana uma proposta que trata de regras para a visitação de pacientes em hospitais, né, Gisele?
É isso mesmo, João. São dois projetos apresentados pelo deputado Mário Mota, do PSD, analisados então nesta semana pela Comissão de Constituição e Justiça. O primeiro deles, o projeto 266 de 2023, ele altera uma lei estadual de 2021 e que garante a presença de acompanhante em internação hospitalar de pessoa com deficiência que esteja acomedida pela Covid-19 nos hospitais da rede pública ou privada de saúde em Santa Catarina. O objetivo dessa iniciativa, apresentada pelo deputado Mário Mota, é prever que esse benefício seja concedido a outros casos que exijam internação ou observação hospitalar em isolamento, ou seja, não só nos casos de Covid, mas em outros casos que também necessitem dessa internação ou observação hospitalar em isolamento. Essa regra valeria para internação ou observação hospitalar, como eu falei inicialmente, inclusive nas unidades neonatais, de terapia intensiva e de cuidados intermediários. A proposta também estabelece algumas regras para o acompanhante, o familiar ou o cuidador que vai acompanhar esse paciente. O acompanhante ele deve ter idade entre 18 e 59 anos, deve estar identificado por meio de um crachá e seguir todas as normas de segurança e de controle de infecções que sejam determinadas pelas unidades de saúde, bem como usar equipamentos de proteção individual recomendados pelas autoridades de saúde sanitárias. Além disso, o acompanhante ele deve firmar um termo de conhecimento dos riscos de contaminação no ambiente hospitalar. Esse projeto segue em análise no âmbito das comissões, deve passar ainda por 3 colegiados, sendo que o próximo é a Comissão de Direitos Humanos e Família. A outra iniciativa, também apresentada pelo deputado Mário Mota, altera uma lei estadual de 2021 que trata do direito à visita virtual de familiares a pacientes internados por Covid-19. Ou seja, esse projeto também estende esse direito a pacientes que estejam em isolamento por outras enfermidades contagiosas, ou ainda por outros motivos como a distância geográfica dos familiares ou outras condições de saúde. Essa iniciativa prevê que as visitas virtuais sejam feitas por videochamadas, mensagens de áudio ou vídeo e podem ser feitas por meio de aparelhos celulares, tablets, notebooks da instituição, se houver, ou do próprio paciente ou familiar. Para garantia desse direito, a proposta também estabelece que sejam aplicados todos os protocolos de saúde, sanitários e de segurança estabelecidos por decreto estadual. E o projeto prevê ainda que a realização dessa videochamada, da mensagem ou do vídeo, deve ser previamente autorizada pelo profissional responsável pelo tratamento do paciente. Se o profissional considerar contraindicado essa visita virtual, ele deve justificar isso e anotar no prontuário. A proposta garante direito, João, inclusive aos pacientes inconscientes, desde que eles tenham feito autorização prévia, enquanto gozavam de capacidade de se expressar de forma autônoma, ainda que oralmente ou por meio de um familiar. Essa proposta também segue em análise nas comissões, seguindo agora para a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público.
Muito bem, esse foi o primeiro bloco do Redação Final. Na segunda parte do programa, a gente traz mais destaques da semana aqui na Lesc. Muito bem, também avançou nessa semana aqui na Lesc um projeto que busca incentivar a instalação de cozinhas comunitárias aqui no estado, né, Gisele?
Isso mesmo, João. É o projeto 87 de 2023, apresentado pelo deputado Marquito do PSOL e que tem o objetivo, então, de criar em Santa Catarina o programa de estímulo à implantação de cozinhas comunitárias e solidárias como instrumento de sistema de segurança alimentar e nutricional. Essa proposta considera cozinhas comunitárias e solidárias aqueles equipamentos públicos ou privados sem fins lucrativos ou comerciais e que produzam refeições com regularidade para doação de refeições às pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social. A proposta também sugere que essas estruturas sejam instaladas preferencialmente próximo aos Centros de Referência de Assistência Social, os CRAS, e outros equipamentos da rede de assistência ou em locais de conhecida vulnerabilidade social. A medida prevê ainda que essas cozinhas comunitárias garantam uma refeição nutricional e sanitariamente adequadas gratuitamente aos moradores daquela região, com o objetivo, então, de garantir a cidadania e o direito humano à alimentação adequada e saudável, bem como a geração de emprego e renda na comunidade em que ela está situada. O projeto prevê que o aporte dos recursos públicos para investimento dessas estruturas, tanto quanto custeio e a manutenção de equipamentos e recursos humanos, estejam previstos nas leis orçamentárias. A proposta também prevê que o programa seja estruturado em três eixos principais. O primeiro, que abrange a entrega de comida com alto valor nutricional de graça para quem não tem o que comer. O segundo é a geração de emprego e renda no campo e na cidade, sendo empregos formais, principalmente voltados às mulheres negras. E o terceiro eixo, que é a integração do ciclo campo e cidade, onde os alimentos produzidos no campo pela agricultura familiar e pequeno agricultor ou nas feiras e hortas urbanas abasteçam, então, essas cozinhas solidárias com alimentação saudável e de alto valor nutricional nas cidades. Na justificativa da proposta, o autor argumenta que, segundo a Rede Pensan, Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, em 2022, cerca de 33 milhões de brasileiros não tinham o que comer, sendo que cerca de 16 milhões de pessoas utilizavam alguma estratégia socialmente inaceitável para conseguir um prato de comida. Em 2022, pouco mais de 40% da população tinha garantia de acesso pleno aos alimentos e 28% já convivia com algum grau de instabilidade na alimentação. Nós conversamos com o autor da proposta, o deputado Marquito do PSOL, que falou sobre a importância dessa iniciativa.
Essa matéria que dá incentivo e apoio às cozinhas solidárias e cozinhas comunitárias é uma estratégia de fortalecer o sistema intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional, SISAM, onde as cozinhas comunitárias solidárias, elas se apresentam como um dos equipamentos de segurança alimentar e nutricional. É uma estratégia de garantir alimentação adequada para a população.
O projeto que cria o programa de estímulo à implantação de cozinhas comunitárias e solidárias em Santa Catarina segue em análise nas comissões e agora a Comissão de Finanças é que fará o debate da proposta.
Muito bem, e a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público aqui da Lesc aprovou nessa semana uma proposta que trata do combate à violência contra a mulher. É um projeto de lei da deputada Ana Campagnolo, do PL, projeto número 3 de 2023. A proposta prevê uma mudança na Lei Estadual 18.322, que é uma lei lei que trata justamente das políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher em Santa Catarina. Pois essa lei, ela tem um capítulo que trata de uma série de regras que obrigam os serviços de saúde pública e privada a notificar as autoridades públicas sobre casos de violência contra a mulher verificados nos atendimentos prestados por esses serviços de saúde. Pois essa proposta da deputada Ana Campagnolo, ela prevê novas regras para essa notificação. Uma das principais mudanças é estabelecer um prazo de 24 horas para que esses serviços de saúde façam essa notificação, essa denúncia para a Polícia Civil, que é outro ponto que está incluído nessa proposta. A lei original, ela prevê a notificação do Poder Judiciário e do Ministério Público. Essa proposta foi aprovada na Comissão de Trabalho, ela inclui também a Polícia Civil entre os órgãos que devem ser notificados, estipulando um prazo de 24 horas que não havia na lei que hoje está em vigor, esse prazo de 24 horas para notificação especificamente para a Polícia Civil. Vale lembrar também que essa proposta tramita nos termos de uma emenda substitutiva global que foi proposta pelo deputado Márcio Machado, do PL, quando essa matéria passou na Comissão de Constituição e Justiça. Agora ela passou na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público e ela segue para análise na Comissão de Segurança Pública aqui da Alesc. Bom, outro destaque da semana aqui na Assembleia Legislativa foi uma proposta que trata de transporte de estudantes com deficiência, né, Ludmila?
Isso mesmo, João. É o projeto de lei número 65 de 2023, de autoria do deputado Emerson Stein, do MDB. Essa proposta foi aprovada nesta semana pela Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O objetivo dessa iniciativa é garantir transporte público escolar gratuito a pessoas com deficiência no estado. A matéria também prevê que sejam feitas todas as adequações de acessibilidade necessárias para assegurar esse direito. Por isso, o texto prevê a inserção dessas obrigações na Lei número 17.292 de 2017, que reúne toda a legislação sobre os direitos da pessoa com deficiência, especificamente no capítulo que trata do acesso à educação. O autor dessa proposta, deputado Emerson Stein, justifica que a mudança deve contribuir para a redução da evasão escolar, pois muitas pessoas com deficiência faltam às aulas e até abandonam os estudos por não terem meios de chegar à escola de forma regular, conveniente e segura. Bom, essa proposta então chegou à última etapa de tramitação nas comissões e agora fica pronta para a votação em plenário.
Muito bem, esse foi o segundo bloco do Redação Final. Na terceira parte do programa, mais destaques da semana aqui na Alesc. Muito bem, até o final de março, a Secretaria da Mulher e a Procuradoria da Mulher da Assembleia Legislativa vão realizar uma série de atividades relacionadas ao mês da mulher. Entre os destaques dessa programação estão eventos que buscam incentivar o empreendedorismo feminino, né, Ludmila?
Isso mesmo, João. É uma série de eventos gratuitos voltados ao empreendedorismo feminino realizados em diversas cidades do estado. Esse Fórum da Mulher Empreendedora conta com apresentações de cases de sucesso, além de palestras sobre empoderamento, educação financeira, gestão de pessoas, redes sociais e marketing. A proposta é reconhecer e incentivar a participação feminina no setor econômico catarinense. A programação teve início no dia 1º de março, com a realização desse fórum na cidade de Cocal do Sul. Na semana seguinte, inclui as cidades de Monte Carlo e Concórdia. E a próxima etapa está prevista para o dia 14, em Santo Amaro da Imperatriz. O ciclo de encontros do Fórum da Mulher Empreendedora foi proposto pelo presidente da Comissão de Finanças e Tributação, o deputado Marcos Vieira, do PSDB. Na conversa que tivemos com ele, o parlamentar destaca que a iniciativa representa um apoio da Alesc ao empreendedorismo feminino.
As mulheres também são empreendedoras e nós temos que mostrar para a sociedade catarinense o que as mulheres têm competência, que as mulheres sabem fazer, que as mulheres são empreendedoras. Não tenho dúvida de que realmente é uma grande iniciativa da Assembleia Legislativa em apoiar a mulher empreendedora.
As pessoas interessadas podem se inscrever gratuitamente pelo site da Escola da Alesc no endereço escola.alesc.sc.gov.br.
Então, esses fóruns da mulher empreendedora são um dos destaques da programação para o mês de março, promovida, então, pela Secretaria da Mulher e pela Procuradoria da Mulher aqui da Assembleia Legislativa. Além desses eventos voltados para o estímulo do empreendedorismo feminino, serão realizadas outras atividades voltadas, por exemplo, para a discussão da atuação das mulheres e meninas na ciência, também para a discussão da maior participação das mulheres nos espaços de poder, no setor público e também no setor privado, né? A ideia importante da ampliação da participação da mulher na política, também a previsão de lançamentos de livros, exposições de arte e ainda a apresentação de um relatório do Observatório da Violência contra a Mulher aqui da Assembleia Legislativa. Sobre toda essa programação, nós conversamos com a deputada Paulinha do Podemos, que é coordenadora da Secretaria da Mulher aqui da LESC, que ela destacou que todo esse conjunto de iniciativas tem o intuito de valorizar conquistas do passado e também olhar para as demandas do futuro. Vamos ouvir a deputada Paulinha.
Nós, evidentemente, que enaltecemos essa luta que trouxe o voto feminino, as conquistas inúmeras que ao longo da história foram promovidas nesse sentimento de valoração de Antonieta de Barros e de tantas outras mulheres que construíram esse espaço, mas também com uma perspectiva real de olhar para o futuro, né? Do quanto nós teremos uma sociedade mais equânime, mais completa, se nós tivermos mulheres e homens trabalhando lado a lado, pelo mesmo propósito, pelo bem comum.
Bom, e também dentro dessa programação está prevista para o dia 19 de março aqui na Assembleia Legislativa a realização de uma sessão ordinária dedicada à votação e aprovação de projetos de lei voltados à pauta da mulher. Sobre isso a gente conversou com a deputada Luciane Carminati, do PT, que é procuradora especial da mulher aqui na LESC. Vamos ouvi-la.
Apresentamos vários projetos de lei ao longo de 2023 e que agora deveremos aprovar vários projetos nesse momento do mês de março. Projetos e proposições. Então, a Assembleia Legislativa cumpre com a tarefa fundamental, que é construir uma perspectiva de que nós, mulheres, somos fundamentais.
Bom, e você pode saber mais sobre toda essa programação no site bancadafeminina.alesc. .sc.gov.br. Bom, e o último destaque do programa de hoje é uma proposta que avançou nessa semana aqui na casa, que trata das pessoas com deficiência auditiva, né, Gisele?
É isso mesmo, João. Trata-se do projeto aprovado pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência nesta semana e que altera a Lei Estadual 17.292 de 2017, que consolida a legislação que dispõe sobre os direitos das pessoas com deficiência. A alteração, então, prevista pelo autor da proposta, deputado Altair Silva, do PP, é reconhecer a surdez total de um dos ouvidos ou a parcial dos dois ouvidos como uma deficiência, com o objetivo de garantir às pessoas que tenham esta condição os mesmos direitos concedidos às pessoas com deficiência em lei, como acesso a ações e serviços de saúde, educação, inserção no mercado de trabalho, reserva de vagas em concursos públicos, entre outros direitos.
Vale lembrar que a legislação hoje, ela reconhece a deficiência para a deficiência auditiva para quem tem a surdez total dos dois ouvidos, né? Essa proposta, então, ela busca ampliar o leque de pessoas com deficiência auditiva que são atendidos por essa legislação.
Exatamente. Ela reconhece, então, como deficiência auditiva a perda unilateral total ou a bilateral parcial ou total. Na justificativa da proposta, o autor argumenta que a perda auditiva, independente se é unilateral ou bilateral, ela compromete a inteligibilidade da mensagem falada. E em virtude disso, as pessoas que vivem com essa condição, elas têm dificuldades de perceber os sons da vida cotidiana. Essa proposta, aprovada pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, está pronta para a votação no plenário da Assembleia.
E sobre essa iniciativa, a gente conversou com o relator, né, o deputado José Milton Schaefer, do PP, que falou sobre como esse projeto pode beneficiar essa parcela da população. Vamos ouvi-lo.
A ideia é trazer qualidade de vida, né, para as pessoas que têm deficiência auditiva, que elas possam se beneficiar de todos os projetos de leis, de isenções fiscais, mas também ter um olhar diferenciado da sociedade para essas pessoas que muitas vezes têm sido ignoradas, deixadas num segundo plano. Então, a ideia é trazer luz para esse problema, mas também trazer todo o apoio que a legislação permite para as pessoas com deficiência, porque a deficiência auditiva ela é muito limitante, ela cria uma série de barreiras. Então a ideia é incluí-las, né, na lista das pessoas com deficiência e beneficiar à luz da lei com todos os benefícios que já existem hoje no estado de Santa Catarina.
Muito bem, você também pode conferir destaques e novidades da Assembleia Legislativa nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos o @AssembleiaSC no Facebook, no Instagram, no Twitter, no TikTok e no YouTube. Você também pode receber destaques da LESC no seu telefone celular por meio do aplicativo WhatsApp. Para isso, mande a mensagem mensagem SIM para o número 489-9960-1127. E esse foi o Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos toda semana nos tocadores de áudio, como Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts, e também no site alesc.sc.gov.br/rádio. Programa gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa em Florianópolis, comigo, João Guedes, repórter da Rádio AL, com a também repórter da Rádio, Ludmila Gadotti, e com a coordenadora da agência LGCL da UPIAS. O Redação Final tem pauta e edição de João Guedes e Ludmila Gadotti. A gravação e edição de áudio é de Ronaldo Geller. Até a próxima.